Mundo de curiosidades. Joelho de ave dobra para trás. Audiodescrição: ilustração de um pássaro azul de grandes olhos vermelhos e amarelos. Seus joelhos estão dobrados para trás. Abaixo dessa ilustração, há o desenho de um esqueleto de uma grande ave ao lado de um esqueleto humano. Alguns ossos das pernas esquerdas de ambos estão pintados de azul, verde e vermelho. Fim da audiodescrição. Ao ver uma galinha ciscar o chão ou um pombo andando pela praça, temos a impressão de que o joelho deles dobra para trás. Será verdade? Os anatomistas, especialistas nas estruturas do corpo dos seres vivos, dividem o nosso membro inferior em três partes: coxa, perna e pé. Costumamos chamar de, entre aspas, perna, todo o membro, mas tecnicamente a perna é a parte entre o joelho e o tornozelo. Os membros inferiores de uma ave são muito parecidos com os nossos, mas com algumas diferenças. Em vez de cinco dedos em cada pé, elas têm quatro, três ou só dois dedos, dependendo da espécie. E, enquanto nós caminhamos com a planta dos pés no chão, as aves caminham só com os dedos. O pé de uma ave é comprido e não toca o chão. Além disso, costuma ter a pele coberta por escamas, sem penas. Essa característica faz com que muita gente pense que esta é a perna, mas não é. Isso quer dizer que o que parece ser um joelho se dobrando para trás é, na verdade, o tornozelo. Texto de Henrique Caldeira Costa, do Departamento de Zoologia, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Pessoas surdas percebem sons? A surdez pode ser classificada como leve, moderada, severa ou profunda. Isso faz toda a diferença em como as pessoas surdas percebem, ou não, algumas frequências do som. Audiodescrição: ilustração de um menino visto até a linha do peito. Ele tem cabelo preto e pele clara. Usa camiseta azul de listras. Sua orelha direita se destaca. Acima dela, um balão estrelado amarelo com a palavra Zin. Abaixo da orelha, uma nota musical vermelha. Fim da audiodescrição. O som é composto por um conjunto de frequências, que são altas, médias e baixas. Pessoas com surdez leve ou moderada conseguem perceber as frequências mais baixas, por exemplo. Geralmente, usam um aparelho auditivo que funciona como um amplificador, aumentando o som. Já pessoas com surdez severa ou profunda têm maior dificuldade em perceber o som e sua variação de frequências. É como se fosse uma vibração, parecida ao efeito da batida das baterias das escolas de samba. Nesses casos, os médicos podem optar pelo uso de um implante para estimular diretamente o nervo auditivo, que é o responsável por enviar ao cérebro os sinais sonoros do ambiente. Texto de Priscila Oliveira Silva Bonfim, do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências, da Universidade Federal Fluminense. Vacina à vista. O ano de 2024 começa com uma excelente notícia. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 5 anos de idade no Programa Nacional de Imunizações, entre parênteses, PNI. A vacina utilizada será a Pfizer infantil, abre parênteses, frasco com tampa roxa, fecha parênteses, que será aplicada em 3 doses. Essa vacina foi testada e avaliada em crianças e se mostrou muito segura e eficaz. Audiodescrição. Ilustração. Uma moça branca de cabelos vermelhos e vestido verde conduz um carrinho com um bebê dentro. Ao lado deles está o personagem Zé Gotinha com tubos de vacina na mão. Fim da audiodescrição. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, as crianças podem sim se tornar vítimas de quadros graves causados pela Covid. Apesar de o risco ser mais baixo, quando comparamos com outras faixas etárias, muitas crianças podem desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, entre parênteses, SRAG, ou a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, entre parênteses, SIM-P. Só em 2023, foram 5.310 casos de SRAG associada à COVID em crianças no Brasil, sendo que 153 dessas crianças perderam a vida. Graças à inclusão da vacina no calendário vacinal, esses números devem cair rapidamente e se aproximar do zero nos próximos anos. Texto de Leandro Lobo, do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Clima e tempo. Sabe a diferença? Audiodescrição. Ilustração. Um rapaz negro, de gorro e cachecol azul, sobretudo amarelo, e botas vermelhas. Ele segura um guarda-chuva e olha espantado para o sol, que brilha forte. Ao lado dele está um cãozinho que também usa gorro. Balões de falas amarelos, com uma interrogação, apontam para o rapaz e para o cachorrinho. Fim da audiodescrição. Clima e tempo, anote aí, não são sinônimos. Para compreender bem as mudanças climáticas, é importante saber diferenciá-los. Tempo se refere ao estado momentâneo e atual das condições meteorológicas. Assim, quando se diz, por exemplo, que hoje está frio e chuvoso, em uma determinada cidade, estamos nos referindo ao tempo. Já o clima se refere aos padrões de variação das condições meteorológicas ao longo dos anos. Por essa razão, mesmo que as mudanças climáticas atuais estejam relacionadas ao aquecimento global, é possível que ainda ocorram dias muito frios no inverno. Afinal, as mudanças climáticas dizem respeito às tendências gerais, abre parênteses, globais e duradouras, fecha parênteses, e não aos eventos locais e momentâneos. Texto de Vinícius São Pedro, do Centro de Ciências da Natureza, da Universidade Federal de São Carlos. Mosquito pelo mundo. Audiodescrição. Ilustração. Um grande mosquito preto com cara maldosa. Ele tem um reservatório oval e transparente de sangue na bundinha. De seu ferrão cai uma gota vermelha. O mosquitão carrega uma mala e está pousado no globo terrestre. Fim da audiodescrição. Sabia que o mosquito, em itálico, Aedes aegypti, transmissor do vírus da dengue e de outras doenças, começou a se espalhar pelo mundo entre os séculos XV e XVII? Ele veio da África para as Américas a bordo dos navios que traficavam africanos escravizados. No século XIX, com a abertura do Canal de Suez, que ligou o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, no Egito, houve o aumento do comércio com a Ásia e o mosquito se espalhou também para esse continente, para a Austrália e para a região sul do Oceano Pacífico. Texto de Andrea T. Dapoyan, do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.